Em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7 horas 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Desmatamento na Amazônia cresce 29% em um ano. Tribunal de Contas em Roraima impede redução de salários do primeiro escalão do Estado. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estima que o desmatamento na Amazônia teve crescimento de 29% em 2016. Os detalhes com Maíra Heinen.
A taxa de remoção por corte raso, quando há remoção de toda a vegetação de uma área, foi de quase 8 mil quilômetros quadrados entre agosto do ano passado e julho deste ano. O número é alto, visto que o país não atingia a marca de 7 mil quilômetros quadrados desmatados desde 2010. A maior taxa de desmatamento da Amazônia Legal foi no Pará, mais de 3 mil quilômetros quadrados. Mas o Amazonas foi o estado com maior aumento de devastação, 54% superior ao período 2014-2015. Acre e Mato Grosso tiveram queda nas taxas, mas o Mato Grosso continua como o segundo estado com maior área desmatada. Os dados são registrados por satélite em áreas que têm mais de 6,25 hectares. Organizações não governamentais lamentaram os resultados. Para o Greenpeace, por exemplo, a perda de controle ilustra a falta de ambição do governo em lidar com o desafio de cessar a perda de florestas. Já o Instituto Socioambiental ressaltou que a divulgação do novo dado coloca na berlinda a capacidade do Brasil de cumprir seus compromissos de zerar as derrubadas ilegais no país até o ano de 2030. De Brasília, Maíra Heinen.
Corte em linha de transmissão deixa 4 municípios do Amazonas sem energia no mesmo dia em que a tarifa foi reajustada em mais de 20%. Mais informações com Bianca Paiva.
Os municípios amazonenses de Iranduba, Presidente Figueiredo, Manacapuru e a capital Manaus ficaram sem energia na tarde desta quarta-feira. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que o ONS, Operador Nacional do Sistema, registrou a 1h09 da tarde, horário local, desligamento do Leão Tucuruí-Manaus no trecho Oriximiná-Silves. O sistema começou a ser religado gradativamente por volta de 1h40 da tarde. Em alguns pontos de Manaus, faltou luz por pelo menos 1h30. Houve congestionamentos na cidade por causa dos semáforos desligados. O apagão ocorreu no mesmo dia em que a tarifa de energia no Amazonas ficou mais cara. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou um reajuste de 21,57% para os consumidores residenciais e de 17,78% para os consumidores de média e alta tensão. O aumento será cobrada em dezembro e de acordo com o ciclo de faturamento e vencimento de cada cliente. De acordo com a Eletrobras Distribuição Amazonas, a nova tarifa reflete os custos de transmissão, de compra de energia e encargos setoriais. Além disso, prevê uma recuperação na tarifa dos prejuízos que a empresa teve em 2015. A Eletrobras afirma que, mesmo com ações intensivas de combate à fraude e ao furto de energia, as perdas globais atingiram cerca de 40% da energia injetada no ano passado. Das 120 mil inspeções realizadas em 2015, foram encontradas 62 mil irregularidades. A empresa pede que a população denuncie o furto de energia e fraude de medidores na central de atendimento 0800-701-3001 ou pelo site www.eletrobrasamazonas.com. De Manaus, Bianca Paiva.
STF julga procedente o pedido do Estado do Pará de regulamentação da Lei Candir. Quem explica é Maíra Heinen.
O Supremo Tribunal Federal julgou procedente por 11 votos a zero a ação movida pelo Estado do Pará a fim de que haja a regulamentação da Lei Complementar número 87, a Lei Candir. A norma prevê a compensação aos estados exportadores pelas perdas resultantes da isenção de impostos das exportações. Mas a lei dependia de regulamentação de critérios e regras de reparação. Atualmente, segundo o governo do Pará, a compensação acaba sendo feita pelo governo federal em superávites menores do que as perdas decorrentes da não cobrança de parte dos impostos de produtos exportados. Com a decisão do STF, o Congresso Nacional deve definir os critérios em até 12 meses. O resultado da ação deve beneficiar outros estados que sofrem com a perda de recursos pela falta de cobrança do ICMS em sua totalidade. Segundo o estudo da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, o Pará pode ter deixado de arrecadar 67,5 bilhões de reais nas últimas décadas com a falta de regulamentação da Lei Candir. De Brasília, Maíra Heinen.
Em Roraima, decisão do Tribunal de Contas impede redução de salários do primeiro escalão do Estado. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
O Tribunal de Contas de Roraima determinou que o governo não aplique a lei que reduz em 30% os salários da governadora, vice-governador, secretários e gestores públicos do Estado. A decisão é do conselheiro Joaquim Neto, relator das contas estaduais, e foi aprovada nesta quarta-feira pela Corte. Como justificativa, o conselheiro aponta que a redução nos salários causaria graves consequências aos cofres públicos. Servidores poderiam recorrer à justiça alegando que o desconto seria indevido. Ainda segundo a decisão, o Estado deve diminuir o número de cargos de confiança e extinguir órgãos públicos para reduzir gastos. O tribunal proibiu que a redução seja feita a partir deste mês. Em nota, o governo de Roraima informou que vai cumprir a determinação, mas afirmou que será enviada à Procuradoria-Geral do Estado para análise e adoção das medidas cabíveis. Ainda segundo a nota, uma reforma administrativa que prevê a extinção e fusão de secretarias e entidades da administração indireta está em fase final e será enviada à Assembleia Legislativa para apreciação. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 127,62. Agora em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7:52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Pescadores de todo o Brasil participaram hoje em Brasília da Mobilização Nacional da Pesca e Aquicultura. Saiba mais com Renata Martins.
Na Câmara dos Deputados, cerca de 300 pescadores tiveram reunião com a Frente Parlamentar da Pesca. O grupo se mobiliza contra a proposta de decreto do Executivo que regulamenta o seguro defeso. O amazonense Valcenir Falcão, presidente da Confederação Nacional da Pesca e Aquicultura, a CNPA, teve acesso à proposta que ainda depende de assinatura do presidente Michel Temer. De acordo com a CNPA, a proposta inclui pescadores artesanais em uma nova categoria de atividade pesqueira denominada de alternativa. Atualmente, na legislação brasileira, existem 5 categorias de pesca: profissional, comercial, industrial, esportiva e de subsistência. O decreto presidencial cancela o seguro defeso em locais onde há pesca alternativa. Para Valcenir, com a medida, mais de 600 mil pescadores brasileiros perderão o direito ao seguro defeso e várias espécies de peixes, hoje protegidas, poderão ser capturadas.
Agora, o governo não quer realmente pagar benefícios. E com isso o governo se vinha editar essa medida, incentivando o extermínio de várias espécies.
O deputado federal Kleber Verde, do PRB do Maranhão, da Frente Parlamentar em Defesa da Pesca, afirmou que a bancada vai tentar diálogo com o governo federal para resolver o impasse.
Nós sabemos que, lamentavelmente, há indícios de irregularidade, mas é necessário separar o joio do trigo de forma correta, ou seja, garantindo ao legítimo pescador o seu benefício, sem tirar o seu direito.
O seguro defeso é pago a pescadores em períodos em que a pesca de determinadas espécies é interrompida na região. O benefício equivale a um salário mínimo mensal, que pode ser recebido por até 5 meses. Na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro, uma comissão de pescadores vai se reunir com o presidente Michel Temer para tratar do decreto. De Brasília, Renata Martins.
Pesquisa revela intenção de compras para o Natal no comércio das cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi, no Tocantins. As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
De acordo com os números, apenas a cidade de Araguaína apresenta um aumento no panorama de consumo, conforme explicou o presidente da Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni.
Em Araguaína, teve um aumento das pessoas em relação ao ano passado, 11 pontos percentuais acima do percentual do ano passado.
Em Gurupi, 52,8% dos consumidores pretendem gastar com as compras de final de ano, revelando um recuo com relação a 2015 e com investimentos que devem ficar entre 50 a 100 reais. Já na capital, Itelvino Pisoni destacou que, diferentemente das outras cidades, o palmense pretende gastar mais.
Na realidade, o que houve aqui foi uma queda de número de pessoas, no percentual, em relação ao ano anterior, de pessoas com intenção de dar presente. Mas tem um ponto positivo que as pessoas pretendem gastar mais, com disposição de gastar entre 250 e 400 reais.
Nas três cidades pesquisadas, o comércio de rua é a principal alternativa de compra dos consumidores. E peças de vestuário estão no topo da lista de presentes mais procurados.
De Palmas, Isabel Cristina.
No Maranhão, as operações Natal Seguro e Réveillon 2016 vão garantir a segurança nas festas de fim de ano. As ações começam neste mês e vão contar com policiamento ostensivo das polícias civil e militar. Detalhes com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
As operações têm parceria com órgãos municipais e estaduais da cultura, turismo e trânsito e prosseguem até 2 de janeiro. Na Operação Natal Seguro, vão ser desenvolvidas ações específicas de policiamento ostensivo em bairros com grande atividade comercial, como a Coab, São Francisco, São Cristóvão, João Paulo e Centro. O trabalho vai ser intensificado também no centro comercial nos dias que antecedem as festas natalinas. Para o ano novo, a Operação Réveillon vai concentrar todo o policiamento da área metropolitana na orla marítima da cidade, partindo da Praia da Guia até São José de Ribamar. Paralelamente, está mantido o policiamento de rua com as incursões nos bairros. Foram destacados mais de 800 policiais por dia nas operações durante os eventos de fim de ano. Este efetivo a mais se soma às equipes de rotina que já atuam na contenção de casos na região metropolitana. A população também pode colaborar pelo 190 por meio do número no WhatsApp 991634899 e pelo aplicativo Bizu 2.0, compatível com todos os sistemas operacionais. Os canais estão disponíveis 24 horas, todos os dias da semana. De São Luís, Rony Moreira.
Previsão do tempo.
O mês de dezembro começa com possibilidade de pancadas de chuva à tarde no leste do Amapá, nordeste e centro-sul do Pará, em Roraima e leste do Amazonas. Nas demais áreas do Amapá e norte do Pará, haverá sol e poucas nuvens. No centro-norte do Maranhão, o dia será de possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Mato Grosso, pancadas de chuva isoladas, podendo ser localmente fortes. Nas demais áreas da região amazônica, haverá nebulosidade variável com pancadas de chuva a partir da tarde. As capitais Belém, Boa Vista, Macapá, São Luís, Manaus e Palmas terão nebulosidade variável com pequena chance de chuva à tarde e à noite. Cuiabá tem céu com muitas nuvens, com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Já em Porto Velho e Rio Branco, haverá chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima é de 41 graus no Acre e a mínima de 18 graus no noroeste de Roraima. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Agora em Brasília são 7 horas 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Seviles, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano. A gerência de rádio jornalismo é de Corban Costa. Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.